Aluno de 20, Tiago Marques tem um percurso académico e profissional tão variado quanto improvável. Passou de física teórica, cosmologia, fusão nuclear, para gestão e consultoria e acabou na neurociência, computer vision, inteligência artificial, machine learning. Aprendeu no técnico no MIT, exerceu no The Boston Consulting Group e doutorou-se na Fundação Champalimaud, onde é investigador sénior e cofundador no Laboratório de Cirurgia Digital, onde está a desenvolver um procedimento médico inovador que permite aos cirurgiões ver um tumor através da pele do paciente, combinando inteligência artificial e realidade aumentada. Uma verdadeira revolução da cirurgia do cancro da mama, o mais frequente do mundo, a meses de entrar em ensaios. Além de tudo isto, este jovem ultramaratonista recebe aulas de canto e começou agora a dar aulas na Faculdade de Medicina sobre introdução prática à inteligência artificial em medicina. Olá, Tiago, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Obrigado, senhor. Obrigado.
É um grande prazer estar aqui, até porque, e para ti é uma grande estreia, porque é a primeira entrevista numa rádio.
É verdade.
Mas
é verdade.
Não te habitues, começaste pela melhor, é para que saibas isso, está bem? É engraçado, eu tenho de perguntar isto, eu sei que tu no Colégio Moderno tinhas médias de 20 e tal, o que é que tu querias ser? Tu eras muito bom a física e a matemática, gostavas muito. O que é que tu querias ser mesmo?
O espaço já quis ser foi muitas
tua,
coisas.
O espaço foi a tua primeira, o teu primeiro fascínio?
Nessa altura passava-me pela cabeça eventualmente um dia ser astronauta.
Portanto, já tinhas a cosmologia na cabeça e decidiste então, entraste então no técnico, grande escola.
Inclusive, eu fui na altura, participei num programa da televisão que era Turma das Ciências, ou uma coisa assim, e na altura já tinha 16 anos e o apresentador perguntou mesmo, o que é que vocês querem ser quando forem grandes? E eu estava com um colega meu da equipa, ele disse, eu quero ser informático, e eu disse, eu quero ser astronauta. E normalmente os miúdos dizem isso quando têm 6 anos, eu na altura tinha 16 e ainda estava a dizer essas coisas na televisão.
As pessoas se riram e se riram contigo. Mas tinhas de facto este fascínio do espaço, tu tinhas esta, tu no núcleo de física do técnico chegaste a ter esta, editaste esta revista de física, o Pulsar, davas sessões de planetário, tinhas estas curiosidades sobre o universo, as grandes questões, não é? Desde sempre.
Foi isso que me atraiu para a ciência em primeiro lugar, sim.
E daí, a engenharia física, acabaste por os buracos negros, chegaste a fazer alguma investigação também nesta
sim,
zona?
Sim, trabalhei ainda durante a licenciatura, durante os primeiros 3 anos, um pouco no centro Centro de Astrofísica e Cosmologia do Técnico, com o professor José Sandelemos, num projeto de iniciação à investigação, precisamente em órbitas em torno de buracos negros. Mas foi uma coisa muito
incipiente.
Exatamente.
Além que nas horas vagas eras DJ nas festas do...
Não, isso foi depois. Isso foi depois.
Na rádio do técnico.
Ah, na rádio tive um programa chamado Páginas de Música, que teve um ano na Rádio Zero, a rádio, que era a rádio dos alunos do técnico.
Mas ainda hoje a música para ti é assim um...
Gosto muito.
Quando estás a investigar tens uma playlist ou uma coisa assim, ou não?
Eu não trabalho muito bem com música. Okay. Tem que ser música só instrumental.
Para não distraíres a cabeça. Mas tens aulas de canto, é uma coisa recente também,
é?
Não é
uma coisa muito recente, sim.
Engraçado,
sempre,
eu acho que é
sempre gostei de música, nunca levei a sério. Toquei vários, quando era muito novo toquei violoncelo, depois toquei guitarra. E tenho esta coisa de querer fazer um pouco de música. E agora comecei o ano passado com aulas de canto.
Foi o ano passado?
Foi o ano passado, sim.
É um bom escape também para... Muito curioso. Entraste então para o técnico, engenharia física e também um mestrado. Engenharia física e não física teórica. Tu, às tantas, preferiste a parte da engenharia, propriamente dita.
Portanto, no técnico, o departamento de física técnica tem estas duas vertentes, portanto, desde física teórica, física aplicada e também alguma engenharia. E eu, nos primeiros anos, eu queria para física teórica, depois no mestrado acabei por ir para o ramo mais aplicado, mais de engenharia. E fiz a minha tese no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, precisamente numa coisa muito aplicada, desenvolver um sistema para medir a densidade de um plasma num tokamak. Tokamak é o dispositivo onde se pensa que um dia vamos conseguir fazer fusão nuclear de forma sustentável, criar um sol na Terra, não é? Toda a energia que o sol emite.
Não tem nada a ver com o sol frio e aquelas experiências que já se fazem da não é fissão nuclear, mas a fusão.
Não, não é fissão, é fusão. Portanto, os reatores nucleares que existem são todos de fissão nuclear.
Exatamente. Portanto, dividir o núcleo, não é?
Portanto, do urânio. Núcleos pesados, como o urânio, dividir e resulta energia. Fusão é pegar de elementos baixo da tabela periódica, portanto, hidrogênio, logo o primeiro, fundir dois átomos de hidrogênio.
Isso também liberta uma
energia. Liberta energia. Portanto, a fusão é energeticamente... Quando se unem átomos... liberta-se energia até ao ferro, portanto, em termos de número atómico. A partir do ferro é o contrário. A cisão de átomos liberta energia, portanto, para elementos mais pesados. Portanto, funde-se átomos.
A nível de rentabilidade,
sim,
é melhor a fusão? Só que o que é difícil até agora é manter isso, não é? É conseguir dominar isso.
No Sol a fusão acontece porque o Sol tem muita, muita massa.
E portanto
é o chamado confinamento gravítico. E no centro do Sol, e portanto
exato, tem um núcleo que aperta tudo, exato, e segura tudo ali.
Pronto. Nós aqui na Terra nós não conseguimos ter essa força gravítica que existe no centro do
Ainda
Sol.
Ainda não.
A força gravítica dificilmente algum dia teremos. Sim. Portanto, o objetivo da fusão em laboratório é não aumentar a força devido à gravidade, mas aumentar a temperatura. Portanto, há outras formas de conseguir criar fusão. Portanto, é sempre num plasma, portanto, um plasma de íons de hidrogênio, tem de se mantê-lo confinado. E aí é que entra o tal tokamak, que quer dizer toroidal magnet. Vem de um termo russo.
Sim.
É um donut.
Ok.
Tem uma série de bobinas à volta para criar um campo magnético muito intenso e mantém ali o plasma dentro.
Seguro.
E depois aumenta-se a temperatura do plasma e o objetivo é que
aconteça lá essa fusão.
Exato.
Incrível. Entretanto, este prémio Santander para melhor aluno do mestrado, tiveste também um prémio, o professor António da Silveira, 2008, pela tese excepcional em física experimental. Estamos a falar disso, não é? Muito bem. Depois foste, de repente, mudaste a pessoa, tu de vez em quando tens estes vibes, foste para gestão e consultoria, nada a ver com ciência, foste para consultoria estratégica na BCG, na Boston Consulting Group, fizeste uns trabalhos para o Rio de Janeiro, para Londres, sobre energia e gestão de resíduos e tal, e querias-te doutorar, tinhas o mestrado em engenharia e querias-te doutorar, não sabias ainda bem em que área.
Sim, como eu disse há pouco, gostava de ser astronauta, mas também gostava muito de ciência e sempre gostei de estar, sempre me vi ligado à ciência. E obviamente depois percebi, pronto, para continuar ligado à ciência faz sentido fazer o doutoramento. Uhum. E eu, apesar de ter gostado muito da minha experiência na BCG, chegou uma altura que eu senti, pronto, continuando aqui, foi mais ou menos quando surgiu a oportunidade de fazer um MBA, que eu senti, ok, se eu for fazer um MBA eu já não saio.
Eles pagavam-te, portanto era aproveitar, claro.
Era para continuar, claro. Era essa a ideia. Mas feito uma vez o MBA, pronto, dificilmente já vou sair deste estilo de vida. E então foi quando fui confrontado com esta decisão que eu se calhar quero fazer um doutoramento e na altura, pronto, a Fundação Chapala Moura e as Neurociências apareceram um bocado por acaso.
Incrível.
Porque eu estava com esta indecisão e ouvi falar do programa das Neurociências da Fundação Chapala Moura, que estava a arrancar. Já tinha havido 2 anos e na altura ainda não havia o edifício da Fundação Chapala Moura, portanto o programa das neurociências estava a ser incubado no Instituto Gulbenkian de Ciência
em Oeiras. Oeiras.
Uhum. E eles fizeram este concurso e eu na altura conhecia uma pessoa, tinha uma amiga minha que estava neste programa de doutoramento, falei com ela e eu não sabia muito bem o que era neurociências, vou ser sincero. Tinha tido uma cadeira no técnico em biofísica, em que tinha gostado muito de falar da parte da neurofisiologia, de como é que as sinapses conseguem armazenar, vá, digamos, memórias.
Uhum.
Mas gostava muito de
investigar isso, aprofundar isso.
Mas eu gostava, a minha perspectiva era mais de curiosidade e tentar perceber o que é, como é que as memórias estão no cérebro, o que é isto da consciência. Uhum. Era tudo com uma atitude muito ingênua. E depois concorri ao programa
e ficaste fascinado, com o processo, só o processo de seleção.
Exato.
O speed dating, aquilo tudo.
Exato.
Achaste aquilo, isto é tão giro, eu tenho que ficar aqui.
Exatamente, foi uma descoberta do mundo novo, foi mesmo transformador.
E a parte toda de biofísica também, tu nunca tinhas estudado ao nível do ensino superior na área da biologia, quer dizer, para ti foi também tudo novidade e estavas a gostar de tudo.
Estava, eu gosto muito de ciência e eu gostava da física, mas há aqui uma diferença muito, muito grande entre física e as ciências biológicas.
Então.
Eu gosto de física e gosto de biologia também, e eu gosto sempre muito da perspectiva também da matemática e de usar modelos para tentar prever. Em física, existe, sobretudo em física teórica, existe muito esta ideia de encontrar as leis fundamentais da natureza. E era quase de uma perspectiva muito teológica, era de género. Queremos encontrar as leis pelas quais a realidade, o universo é como é, se rege.
Sim, sim.
E em biologia é mais a perspectiva, não, isto é tudo, estes temas são altamente complexos, é tudo quase caótico, nós só queremos é conseguir ter algumas equações matemáticas que consigam modelar um pouco o comportamento de toda esta complexidade. E foi uma forma radical de uma mudança radical na minha forma de ver a ciência e a investigação. E de facto fiquei muito fascinado.
Muito bem, foste então, aproveitaste este programa, este concretamente, International Neuroscience Doctoral Program da Fundação Champalimaud. Doutoraste então, e acabaste há 6 anos este doutoramento, um projeto em visão biológica, foste estudar o cérebro, e isso envolve muitas disciplinas, e também gostaste dessa parte. Tu és uma pessoa variada de interesses e portanto gostaste que juntasse as ciências de computação, a psicologia, a biologia, a física, a medicina, tudo isto. E então aqui apareceu a MIT, foi-se então para este depois do, já como depois do doutoramento, para Cambridge, para Boston, nos Estados Unidos, esta interseção entre a inteligência artificial e a neurociência. Aqui usaste algoritmos de inteligência artificial como modelos aproximados do funcionamento do cérebro, aí focaste um bocadinho na visão.
Sim, já me tinha focado na visão no doutoramento. No doutoramento eu estudei como é que circuitos no cérebro de mamíferos processam informação visual e eventualmente usam essa, os animais e nós também, não é? Usamos informação visual para tomar decisões, como é que criamos percepções visuais, era essa um pouco o meu interesse, mas eu trabalhei sobretudo a nível experimental, fazia experiências comportamentais e depois também analisava os dados e fazia um pouco de modelos. E eu percebi muito rapidamente que aquilo que eu gostava mais era de facto de fazer análise de dados, criar modelos computacionais e não tanto de ter aquela experiência de trabalho experimental, não é?
Aprendi contigo essa coisa curiosa das pessoas com lesões no córtex têm percepção de objetos, mas não do movimento. Isto é incrível. Ou aqueles attacks, aqueles ataques que depois uma imagem do panda, depois o filme mostrou-me isso. Uma imagem do panda.
Isso, e isso mostras é nos modelos. Isso é no, nos modelos.
Aquilo já não é um panda, mas é uma cobra. E é, como é que é possível? Como o cérebro responde a essas coisas e a esses ataques? Mas isso põe em risco muitas coisas. É assustador para os carros autónomos, por exemplo.
Estes ataques.
Isto é assustador.
Estamos a falar, sim, para os modelos, não é?
Sim.
Portanto, a forma como nós. Portanto, só para fazer aqui um pouco a sequência de pensamento. Eu depois do meu doutoramento eu percebi, eu quero continuar a trabalhar na visão, mas eu não quero fazer experiência, eu quero mais desenvolver modelos que se aproximam da visão biológica, tentar perceber como é que nós vemos, mas numa perspectiva mais computacional. Então foi daí que fui para o MIT, fui para um laboratório que foi um pouco pioneiro a usar modelos de inteligência artificial como modelos que explicam o funcionamento da visão biológica. Agora, esse ponto que estás a falar dos ataques
adversários,
em muitas aplicações a inteligência artificial e estas redes neuronais ultrapassam inclusive os humanos, mas elas ainda são muito vulneráveis, são suscetíveis a erros. E um desse tipo de erros são esses ataques adversariais, em que se tivermos completamente conhecimento de como é que a arquitetura, o modelo está montado, conseguimos fazer pequenas perturbações, é mudar ali um valor um bocado de um pixel na imagem, em que lá está esse panda, passa a ser um objeto completamente diferente.
O cérebro identificou como outra coisa que não o panda.
Não, não.
O teu gato.
O cérebro identifica bem, os modelos é que falham.
Ah, ok. Os modelos sim, o teu cérebro, claro, obviamente, não troca.
E esse
o teu gato continua lá, não é um saco-cama, não é?
Exatamente.
É extraordinário, fiquei fascinado com isso, não fazia ideia que isso acontecia, com essas perturbações pode acontecer isso, mas foi no MIT que conheceste o Pedro Gouveia, por exemplo, foi lá?
Não, foi
o
cá.
O cirurgião que te acompanha agora neste processo.
Portanto, o meu percurso, eu estive lá no MIT, trabalhei precisamente na ligação entre neurociência e inteligência artificial, portanto aqui a visão como ligação, e enquanto estava lá, depois veio a pandemia. Não consegui vir a Portugal durante 2 anos.
2 anos, pois.
O visto depois caducou, saísse dos Estados Unidos não podia voltar a entrar, a embaixada estava fechada, pronto, tudo isso. E em 2022, finalmente, pude regressar a Portugal pela primeira vez em mais de 2 anos e vim cá para renovar o meu visto. E na sequência desta minha visita fui à Fundação Champalimaud dar uma palestra de neurociências.
Sobre a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que é uma coisa que nós temos muita ideia que só acontece às crianças, mas não, no teu caso foi diagnosticado já adulto, mas isso foi no segundo evento que houve lá, isto já em 2016, se não me engano, está quase a fazer, foi há 8 anos já, mas que quando nós pensamos nisso, e que a pessoa, uma pessoa que é uma pessoa desatenta, que é uma pessoa hiperativa, que é uma pessoa impulsiva, tu mostraste que tudo isto, se for bem integrado e se for bem aproveitado, pode exatamente dar de uma pessoa que é criativa, que é enérgica, que é aventurosa, que gosta de assumir riscos, que tem pensamentos fora da caixa. Portanto, usaste isso em teu próprio favor, como aliás todo o teu percurso já tinha, já vinha a mostrar. Sim. Portanto, aí ficaste sossegado que integraste uma coisa que, olha, já sei o que é, já sei porque é que sou assim.
Eu sempre fui assim, não é? Isto é, nós temos esta necessidade de criar categorias que fazem sentido, não é? Quando há certos aspectos, não é? Chamemos deste espectro, desta constelação de comportamentos, que acho que é esse o termo mais correto, se podem tornar mais negativos para a pessoa. Não é? E é a partir daí em que se considera isto como um distúrbio psiquiátrico, em que deve ser eventualmente acompanhado e tratado.
Sim.
Eu acho que há muitas pessoas que estão dentro deste espectro, mas que pelos seus estilos de vida, pelas suas ocupações, acabaram por não se confrontar talvez com os, sim, aspectos mais negativos.
Exatamente.
E depois também há muitas pessoas que pelo seu percurso de vida até conseguiram se refugiar um pouco também dessa parte. Eu acho que eu tive muita sorte a nível do meu percurso escolar, por ter tido talvez professores que me cativaram, e eu acho que eu encaminhei muito desta minha criatividade, espontaneidade, precisamente para a parte académica, e foi por isso que eu nunca sofri muitas as consequências mais negativas que normalmente se manifestam na infância. Mas depois foi sem dúvida durante o doutoramento, e o facto de estar no mesmo projeto durante muitos anos, em que as coisas avançam a um ritmo muito lento, em que tinha que fazer experiências que duravam horas e horas e horas, que
depois falham, e tens de repetir 50 vezes a mesma coisa. E foi não é aí... fácil a vida de investigador, graças nisso, ter essa paciência.
Sim. Foi aí que se calhar minha maior dificuldade em fazer a mesma atividade,
foco
de forma tão continuada, e as mesmas atividades repetidas, que eu percebi aqui qualquer coisa mal. Comecei a ter algumas variações de humor, e depois foi na sequência disso que vim a ser diagnosticado, não só por aquelas questões, mas por todo o meu percurso de vida. Eu acho que é uma coisa que eu vou gerindo. Há momentos em que se calhar sinto mais as dificuldades, há outros em que se calhar tiro proveito, lá está, do outro lado da moeda, não é? Porque eu acho que vem este espectro comportamental, portanto, vem acompanhado, eu acho, de muitas coisas que podem ser positivas, têm que ser bem direcionadas.
Integradas, claro. Muito bem. A inteligência artificial é o que estamos a falar agora, o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade. Já não é ficção científica, esta é uma frase tua, é a realidade científica, já cá está. Uma coisa que tu gostas de dizer é a inteligência artificial ainda não substitui a estupidez humana, certo?
Eu ouvi essa frase, lembro-me alguém dizer a inteligência artificial ou a estupidez humana, assim. Depende. Eu acho que... Para começar, eu também não gosto do termo substituir. Eu acho que nós não devemos ir para um... E sobretudo na área médica, o objetivo da inteligência artificial não é substituir humanos, é aumentar, tornar-nos mais produtivos, tornar-nos melhores nas tarefas que nós
fazemos.
Claro. Mas neste momento, a inteligência artificial, na maior parte das áreas, sim, de facto, ainda não consegue... de forma autónoma ou semi-autónoma aumentar essa capacidade, porque ainda tem, como eu estava a falar há pouco, aqueles ataques adversariais ainda não é robusto o suficiente, mas já começa cada vez mais a ser usada, e toda a gente, portanto, sobretudo com a revolução do ChatGPT o ano passado, quem não hoje usa a inteligência artificial? Mas já estava a ser usada há muitos, muitos anos, talvez não fosse conhecida dessa forma, não é?
Tu falas disso, tiveste também um evento sobre isso, que eu não fazia ideia, mas já é desde 1943, as regras básicas existem desde 1943,
sim.
O nome foi cunhado em 56, 1956, portanto, tu já fizeste uma apresentação a falar disso, portanto, é uma questão muito diversa, a inteligência artificial, como a inteligência biológica, é muito diversa, há muitos algoritmos para resolverem muitos problemas diferentes, muito interdisciplinar também, e que tem aumentado exponencialmente agora por causa da tal capacidade dos computadores e da ImageNet e daquelas, não é?
Sim, os portanto, dados. São duas coisas, sobretudo, portanto, é de facto a capacidade computacional, e sobretudo o aumento das GPUs, que apareceu nos últimos 10 anos, E a internet, e a internet trazer esta distribuição de dados de forma massificada que antes não existia. E temos agora bases de dados enormes de imagens, de áudios, de texto. Lá está, voltando a pegar no ChatGPT. O ChatGPT existe porque simplesmente se pegou em tudo o que existia na internet e treinou-se um modelo de linguagem com todos os livros, com todos os textos, todos os artigos.
Pronto. E agora os próprios textos, eu já aprendo consigo próprio, já estão a fazer parte, já não são coisas que... O feed já não é só dos humanos, mas é dos próprios textos que ele cria.
Claro.
Até chegarmos um dia, Tiago, aos computadores, aos robôs, construírem outros robôs. Isso não é perigoso?
Eu acho que a inteligência artificial é muito, muito perigosa e nem preciso pensar em robôs. Eu acho que o problema dos robôs é algo que ainda estamos muito mais longe. Sempre que temos estes algoritmos a controlar... objetos físicos, a robótica ainda está mais atrasada do que nós chamamos de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial já consegue ter um impacto enorme na nossa sociedade, apesar de não estar materializada fisicamente num robô, não é?
Sim.
Já existe...
Para muita gente, para comuns mortais, é um robô parecido com uma pessoa.
A partir do momento
um avatar, aqueles que gravam os anúncios que tu queres, com a cara que tu queres, a dizer o texto que tu queres, para eles isso é o cúmulo da... Não é? Para o público em geral, estou a dizer.
A partir do momento em que a inteligência artificial já está nos bancos, já está nos hospitais, já está...
Nas escolas.
Já está a afetar a nossa sociedade sem ser um robô, não é?
Exatamente.
E o problema é exatamente esse. Ainda não sabemos... completamente como é que estes algoritmos funcionam. Estes algoritmos já estão a tomar decisões ou a ajudar humanos a tomar decisões e nem sempre conseguimos perceber como é que estas decisões são feitas.
Só a inteligência artificial pode controlar a inteligência artificial. Quer dizer, há de chegar a uma altura em que é assim. Nós estamos a perder o comboio em algumas coisas, regulamentações da União Europeia ou assim, está a deixar passar algumas... Está ainda muito a tatear o caminho, como é que se controla isto. Eu acho que há de chegar a um nível que só a própria inteligência artificial é que consegue perceber coisas, decisões que toma.
Pois, eu não sei, mas eu acho que nós temos que nos antecipar a isso, não podemos deixar chegar a esse ponto. E é sempre, isto é uma discussão quase a nível político, não é?
Sim,
que é até que ponto devemos regular as coisas ou devemos deixar as coisas avançar. E a inteligência artificial pode representar um grande perigo para a nossa sociedade. Ainda não sequer conseguimos imaginar a forma como ela nos vai afetar. E nós, a propósito desses eventos na Fundação Chapala Montes, eventos AR, vamos ter um próximo já agora a 19 de março, em que vamos falar exatamente sobre isso, como a inteligência artificial está a afetar a nossa sociedade, dando várias perspectivas, da parte de professores, da parte de médicos, parte de direito, e... Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não tem esta noção. E essas pessoas incluem também os políticos. Portanto, são os políticos que regulam, eles próprios ainda não sabem.
A questão da moral, há muita coisa ainda em jogo, quer dizer, que tem que ser ainda debatida e percebida o que é que...
E o problema é a velocidade. A velocidade com que isto está a avançar.
Sim, exponencial.
E parece que nós estamos sempre atrás.
Nós aqui na questão da medicina, que é também o que te traz aqui, nós já não vamos falar do AlphaFold, não temos tempo, calhar comprada pela Alphabet, a dona da Google, a descoberta desta estrutura 3D de qualquer proteína, o avanço que isto foi. Quando tu voltaste, em 22, voltaste a Portugal, já depois da pandemia, trabalhaste agora no cancro da mama, é o cancro mais comum, a forma de cancro mais comum no mundo, uma em cada 8 mulheres mais tarde ou mais cedo é diagnosticada com isso, mais de 2 milhões de diagnosticadas por ano, e de facto, e tem a Fundação Chapala e Montes, este projeto Cinderela, esta plataforma Candauta, tem todos estes avanços que tem feito, mas a grande novidade para mim é esta vossa alternativa, esta tecnologia, o Breast XR, que não substitui o cirurgião, mas dá-lhe uma ferramenta extraordinária, que é, vocês estão já quase em testes humanos, estamos a meses disso, mas já há avatares que fazem assistentes de experiências, vocês no fundo o que se consegue é não fazer umas operações tão invasivas para localizar concretamente onde é que é o cancro da mama e depois conseguir extraí-lo. Nunca corre bem quando se quer manter um bocadinho o peito, não se opta pela mastectomia logo por opção, mas não se consegue ver tudo muito bem lá por dentro, depois tem que se fazer, normalmente um terço dos casos tem que se fazer mais uma operação para tirar os tecidos cancerígenos que ainda ficaram. Vocês desenvolveram um sistema que usando a inteligência artificial e usando a realidade estendida, conseguem pegar nas imagens que as pacientes fazem nos tags e nas ressonâncias e o médico com os óculos especiais estar a ver, consegue olhar para a doente estendida na marquesa, no operating room, no bloco operatório, e consegue ver onde é que ele está para retirá-lo quase na íntegra. Isto é uma grande poupança de dor, de sofrimento, de tempo, e aumenta a eficácia tremendamente. É isso, estamos a caminho disso.
Esse é o nosso objetivo. Portanto, no Digital Surgery Lab, que está dentro da unidade mama da Fundação uhum. Champalimau, estamos precisamente a desenvolver um dispositivo médico que nós achamos que vai revolucionar a prática de tratamento cirúrgico de câncer de mama, em que são os óculos de realidade aumentada. Para quem não sabe o que é realidade aumentada, portanto, pensem no... Não sei se conhecem o jogo Pokémon Go, em que as pessoas andavam a apontar o telemóvel.
Exato.
E viam lá...
Na rua, em todo lado. Exato.
Portanto, é tudo a ver com aumentar, é colocar um objeto virtual digital que não existe, mas...
Num cenário
no
normal.
Cenário real.
Sim.
E o nosso objetivo é exatamente esse. É pegar em modelos anatómicos das pacientes, que são baseados na imagem médica, e, portanto, com isso conseguimos ver... os diferentes tecidos, onde é que está a gordura, onde é que está o tecido fibroglandular, onde é que estão os vasos capilares, isso, onde é que está
o tumor.
Uhum. E depois permitir ao cirurgião, com estes óculos, ver exatamente onde está o tumor dentro do corpo da paciente.
Sem ser invasivo, consegue ver sem abrir.
Como se tivesse, outro exemplo que também usamos, é quase como se fosse o super-homem, né? Tivesse visão raio-x e conseguisse ver dentro do corpo.
É um bocado de super-poder, dá super-poderes aos médicos, não é?
Exato, é dar super-poderes.
É extraordinário. E isso, de facto, é uma revolução, até porque vocês já estão a criar esta Breast 4.0, portanto, estão a fazer uma base de dados grande com muitas pacientes, uma coisa anónima e perfeitamente possível e legal, não é? Que para conseguirem, para este modelo estar mais ciente do que está a fazer e fazê-lo melhor,
claro.
Para ter mais dados, é preciso isso.
Portanto, o nosso projeto integra muitas tecnologias diferentes, a realidade aumentada é uma delas, também vai buscar muito à inteligência artificial. E, portanto, tem uma série de algoritmos que, para os algoritmos se tornarem robustos e tornarem precisos, têm que ser treinados, e têm que ser treinados vendo dados reais. Como nós estamos dentro da Fundação Champalimau, que é um centro clínico de excelência.
Exatamente.
E que todos os anos trata centenas de pacientes,
de uhum.
Nós, as pacientes que assim o desejam, podem assim fazer um consentimento informado.
Escrito, claro.
E ceder os dados digitais, não é?
Das que são anónimos, é preciso dizer.
Completamente anonimizados, para que possam ser treinados pelos modelos, para que os modelos possam fazer aquilo que...
Aproximar-se da realidade cada vez mais.
Portanto, o nosso objetivo é desenvolver modelos que consigam analisar automaticamente a imagem médica, segmentar, dizer aqui é onde está o tumor, aqui é onde está a gordura, para com isso criarmos modelos digitais 3D, que são chamados Digital Twins, os gêmeos digitais,
okay.
Que no fundo conseguimos simular estes modelos digitais para prever
incrível.
Como é que o corpo da paciente se comporta na vida real, não é? E para que conseguimos simular a posição dos tecidos da paciente no bloco operatório para sabermos lá está onde está o tumor.
Isto é incrível. Vocês, há outra coisa que é a questão de... rentabilizar isto, vocês têm Ecovision, isto são tudo, vocês têm que fazer um spin-off, têm que fazer uma app qualquer, não é? Uma startup para poder comercializar, para isto poder ser aportado nos Estados Unidos, ser aprovado do resto da Europa, porque isto, rentabilizando isto, é que podem desenvolver mais ferramentas com isto.
Sim.
Vocês não usam só no câncer de mama, há outras aplicações que podem ser usadas também, não é?
Há um grande potencial da realidade aumentada à cirurgia e não somos os únicos a fazer isso,
uhum.
há outras empresas que estão a trabalhar sobretudo noutras modalidades médicas. Há algumas aplicações em ortopedia e em neurocirurgia. Em cancro de mama, que eu saiba, nós somos os únicos.
Uhum.
E sim, temos o objetivo de incorporar uma startup.
É extraordinário.
E o nome, por acaso o nome é que a Vision é giro.
É que era o deus da medicina.
Era
dos egípcios.
Era um deus egípcio da medicina, mas também da magia.
Okay.
E aqui há uma série de trocadilhos, porque... É que a Vision pode ser visão médica ou visão mágica. E é aquilo que nós fazemos, nós estamos a dar uma visão quase como se fosse mágica ao cirurgião.
Uhum.
E vai buscar uma frase do Arthur C. Clarke, que é o autor de ficção científica, que escreveu em 2001...
O Odisseia no Espaço.
Que tem uma frase que é uma tecnologia muito avançada, parece magia... Há alguém que não saiba.
Não é dessa,
e o nosso objetivo é que a nossa tecnologia funcione tão bem e que seja avançada para que um cirurgião que põe os óculos quase que fosse como magia. Ele não tem que perceber como é que aquilo funciona e ele põe os óculos e ele consegue ver o tumor dentro do corpo do paciente.
Impressionante. Também tens uma nova aventura agora, dar aulas na Faculdade de Medicina. Começou agora, tens esta introdução prática à inteligência artificial em medicina, é uma cadeira optativa, que os alunos podem ir, do segundo ao quinto ano podem se inscrever. Tem só 16 vagas, porquê? Isto é pouca gente.
Foi, pronto, criámos a cadeira este ano, pela primeira vez, foi dada a semana passada, e era um pouco experiência, portanto, também não sabíamos a capacidade a que íamos dar, uhum. E queremos ter um contacto muito próximo com os alunos. As aulas também são dadas na Fundação Chapalimau, uhum. E também tem uma componente laboratorial e pronto, era difícil, pelo menos neste primeiro ano, gerir muitos mais alunos. Ainda não sabemos quantas vagas vamos criar no próximo ano,
okay.
Provavelmente mais, mas também não serão... 30 ou mais, não? Serão sempre...
A ideia é apresentar diferentes propostas de algoritmos de inteligência artificial, discutir os erros comuns na utilização da inteligência artificial, introduzem também alguma introdução também na linguagem de programação e ensinam a inteligência artificial para análise de imagens médicas em diferentes aplicações e depois a criar aqueles tais modelos 3D para pacientes e para órgãos, para o planeamento cirúrgico das operações e assim.
Que é fundamental
estar habituado a esta
os médicos,
não?
Cada vez mais perceberem que, de facto, a inteligência artificial vai ter um impacto enorme
a médio prazo, a
curto e médio prazo. E eu acho que neste momento, hoje, os planos curriculares das universidades, dos cursos de medicina em Portugal ainda não contemplam esta nova realidade. E, portanto, o nosso objetivo foi precisamente isso, permitir a futuros médicos, portanto, a alunos de medicina, a dar-lhes estas bases, não é? Que eles, pelo menos, eles não aprendem a desenvolver um algoritmo, mas eles sabem que algoritmos existem, como é que eles funcionam e como é que eles poderão usar
um
na
dia
sua
ser
prática.
Aplicados, exatamente. Exato. Muito importante.
E também, para o lado da investigação, as pessoas que estão a desenvolver estes novos algoritmos, muitas delas têm pouca ligação com os médicos. Eu acho que é um dos motivos pelo qual o nosso projeto acho que está a ser e espero que continue a ser um sucesso, é porque nós temos uma equipa multidisciplinar. Não temos só pessoal clínico que depois não sabe ou tem maior dificuldade de desenvolver, portanto, tecnologias. Exatamente. Nem também temos só engenheiros completamente desligados.
Mas que estão ligados à parte
clínica.
Humana, exatamente.
Portanto, nós temos tanto engenheiros como médicos, como cirurgiões, como radiologistas, para que os médicos nos digam quais é que são as suas necessidades clínicas, uhum. E nós desenvolvemos tecnologias a pensar numa finalidade clínica. Não é para publicar um artigo, não é para... O nosso principal objetivo é ter um dispositivo médico que resolva problemas
Funciona.
Dos médicos e que melhore a qualidade de vida dos pacientes.
Nós agora, para terminar neste minuto final, tu também és um corredor, ninguém acredita, mas eras obeso há uns anos, eras quase obeso, eras gordinho, e há uns anos, que já são 13, 14 anos, até que foste desafiado para correr uma maratona e tal, não sei se vou, treinaste 6 meses, foste à Maratona de Paris, e a partir daí depois veio o triatlo de Lisboa, aqui já estamos a falar depois da questão do Ironman, estas provas que têm 1900 metros a nadar no Tejo, pedalar 90 km em contrarrelógio, corridas de 21 km, meia maratona, depois passaste para o ultra long triathlon, então foi uma coisa extraordinária. Moravas nos Olivais, ias nadar à volta do Oceanário para treinar, e comandaste uma bicicleta própria e tal, até que um dia foste atropelado, a uns dias de uma destas grandes provas. E na Avenida da Índia, um carro passaste por cima de um carro, te atropelou.
Sim, o carro passou por baixo de mim, mas levou a bicicleta, levou tudo.
A 6 dias, perdeste essa inscrição e pronto. Mas depois recuperaste a tempo de ir à seguinte, e lá foste tu, Zurique, ou não sei onde é que
foi. Zurique foi onde fiz o meu primeiro Ironman, sim.
Só ainda não foste ao Havaí, que acho que é o super assunto.
Mas para isso tem que mudar, preciso de mais tempo. Sim, não, durante o meu doutoramento foi quando comecei a correr, e daí depois passei para os triatlos, e era quase algo... terapêutico, não é? Era uma forma.
Treinavas todos os dias, 2 horas ou 3 horas? Ou...
Portanto, corria quase todos os dias. Eu cheguei a correr todos os dias, ia melhorando os meus tempos de maratona e depois daí passei para o triatlo. E sim, no pico da minha preparação para o meu primeiro Ironman, cheguei a treinar 30 horas por semana. Assim,
isto estamos a falar
agora não dá para fazer
estamos
isso.
A falar em nadar. Quase 4 km, 180 km de bicicleta, isto é quase de Lisboa a Coimbra, e uma maratona, portanto 42 km e 200, como fizeste em Zurique, é extraordinário, isto tem menos de 12 horas, portanto é 11 horas e não sei o quê, sempre te conseguiste, que são tempos extraordinários. É de facto um escape, este desporto intenso pode ser um escape para a tua cabeça, era importante.
E hoje não faço, isso ainda falta, devia fazer. Portanto, para mim, obviamente depende da pessoa, mas para mim é quase, eu sinto que quando estou a praticar desporto desta forma, bom, talvez não precise ser dessa forma, mas pronto, de uma forma mais continuada.
É muito intensa, exato.
Também me sinto sinto melhor psicologicamente e com mais energia para o trabalho. O que é surpreendente, eu acordava cedo, ia para o Tejo nadar ou ia correr e depois começava a trabalhar às 9 da manhã, ou às 8h30, já depois de ter estado 2 horas a fazer desporto, e sentia que tinha mais energia do que se tivesse trabalhado diretamente.
Como o cérebro responde, de facto ainda é um enigma. Muita gente. Tiago Marques, nós não temos tempo para mais, o nosso tempo voou, já sabia que ia voar. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir a esta tua entrevista inicial, foi a primeira e talvez a melhor. Quero desejar-te o maior dos sucessos na tua investigação, na vossa investigação, do vosso grupo, e que esta nova técnica cirúrgica que estão a desenvolver então possa já estar implementada então no fim do ano e tenhamos boas notícias. Quando te lembraste do quanto recebes o Nobel, já sabes, tu e a tua equipa, já sabes, vamos contar. Bem-ajas e até breve.
Obrigado, João.